Eu quero agradecer a oportunidade e também estou muito empolgado com a possibilidade aqui da Nova FM progredir muito com essa primeira migração, né? E provavelmente depois mudar um pouco a programação já vinculada ao maior sistema de rádio do Brasil. Estou bem empolgado com essa
O
possibilidade.
senhor parece estar entusiasta do projeto, né? Doutor Paulo, mas vamos lá ao assunto que de fato a gente lhe convidou, né? Pela informação que a gente recebeu, a Secretaria Municipal de Saúde de Caicó teria encaminhado aos profissionais que estão atuando nas unidades básicas de saúde, no caso os médicos, né, a receitarem, né, por exemplo, remédios que estejam na farmácia básica ou na farmácia do município, que é disponibilizada a um preço menor para um no município, no caso não vendo, mas remédios mais acessíveis, caso não tenha na farmácia básica. Mas eu acredito, eu confesso que eu sou um pouco leigo no assunto, e para isso que a gente está trazendo gente que entende do assunto, que é um médico, né, que atua na área, para mim, enquanto cidadão, eu acho que o médico tem que me receitar aquilo que é bom para mim ficar bom, quando eu estou doente. O remédio, aquele remédio que a gente tinha o costume de dizer, é tira e queda. O médico faz a avaliação, faz todo o levantamento. Como foi que vocês que atuam nas unidades básicas de saúde receberam essa determinação? E, claro, o que é que o senhor tem a falar sobre esse assunto?
Amigão, assim, é um problema de múltiplas faces, sabe? Tem que ver pelo lado também da população, pelo lado dos médicos, pelo lado das secretarias. Então, assim, atualmente a gente sabe que o país inteiro está passando por uma crise e isso reflete até um pouco no funcionamento das unidades básicas de saúde, que é onde a saúde provida pelo governo, ela se expressa mais. Então, atualmente tem uma constante falta de medicamentos na rede pública, assim, está bem desabastecido, e eu acredito que a culpa um pouco vem da crise econômica que o país está sofrendo. E acaba que os colegas médicos, os médicos acabam tendo que prescrever remédios que fora daquela farmácia básica, do que tá listado na farmácia básica e da lei dos genéricos, que também é a prioridade de se prescrever. Mas, assim, tem também o lado do paciente que às vezes a gente vê que a maneira que as licitações são feitas, quase sempre só se vê a questão do preço, não se vê da qualidade do medicamento. Então, é constante a gente ver em um país pobre e da população sofrida, ver diversas vezes pessoas com queixas bastante frequentes que não conseguem resolver com as medicações que estão lá disponíveis no SUS, na rede pública e na farmácia básica. Então, assim, acaba que você acaba se deparando com a situação daquela mesma pessoa vindo várias vezes tomando aquele mesmo remédio, com muita pouca opção de troca de remédio. Então é um problema que tem múltiplas faces. A prefeitura que talvez não tenha condições de conversar com o médico ou de quem com o médico e com o farmacêutico, quem está dispensando e controlando a dispensação dessas medicações para discutir possibilidades e discutir o que é que está acontecendo em termos de doenças mais frequentes, para disponibilizar mais remédios destinados a essas doenças do momento. Agora, por exemplo, é muita gripe, muita crise de garganta, tá? E assim, às vezes esses remédios são os primeiros que se acabam. E aí, como é que vai prescrever? E essas mesmas pessoas às vezes vêm várias vezes na expectativa de receber aquele remédio, que às vezes só é o que tem condições dele ter aquele do posto mesmo. Então, e muitas vezes você vai ter que prescrever um remédio que não vai ter no posto, até porque os do posto ele já tentou várias vezes. Então, acaba que você vai ter que fugir um pouco daquela prescrição da farmácia básica.
Deixa eu aproveitar. Como é feito, por exemplo, essa relação de medicamentos? Isso, o município tem uma liberdade para adicionar ou retirar medicamentos? Ou isso realmente é uma coisa engessada, doutor Paulo?
Amigo, eu tenho 7 anos que estou na prefeitura aqui de Caicó, eu só vi essa discussão sendo colocada a nível de quem prescreve juntamente com o pessoal da parte técnica da Secretaria de Saúde, somente uma vez numa reunião na Quarto Zap. E na ocasião a gente discutiu o que, é que seria melhor trocar uma medicação que não se usa mais por outra. Mas assim, não parece uma coisa muito efetiva não, sabe? Assim, a impressão que me dá nesse tempo todo é que as decisões são meio verticalizadas mesmo. Assim, vem de uma instância superior e ó, o remédio é esse, a licitação aprovada foi para isso. E você tem que se virar com o que está aí. Não é discutido com quem está na ponta. Se aquilo realmente é necessário ou não, se isso tem alguma função.
Em passar há pouco tempo aqui o cópia do memorando, na realidade diz que é uma recomendação do Ministério Público. Mas me parece que a recomendação do Ministério Público é em relação à questão da prioridade do idoso e da criança. Até aí eu concordo, porque no atendimento. Isso aí eu acho que eu acredito que o Ministério Público ele não vai entrar nesse detalhe de medicamento. Tudo bem, o atendimento da prioridade ao idoso e à criança está corretíssimo, porque é uma lei, nós chamamos a lei, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a lei, o Estatuto do Idoso prevê isso. Agora, você querer interferir na questão da prescrição médica é complicado, porque quem está lá na ponta do atendimento é o médico. O médico está recebendo o paciente, ele é que é o profissional qualificado para avaliar e saber qual é a medicação. Tudo bem, isso me parece que chama protocolo clínico, né? Que já os hospitais adotam e os pronto-socorro adotam, os hospitais, os pacientes. Mas você não pode seguir obrigatoriamente aqui, porque é uma variedade imensa de doenças. Vamos lá, para a gripe, o protocolo aconselha isso aqui. Mas se o cara é diabético, se o cara está com a pneumonia, aí a situação do médico é completa. Aí eu pergunto ao doutor Paulo. Os médicos, em algum momento, foram convocados para opinar sobre isso, sobre informar o dia a dia, qual o contato que eles têm com os pacientes, as doenças que eles se deparam no dia a dia. A secretaria alguma vez pediu opinião ao médico?
Não, eu posso falar por mim, né? Nesse tipo de experiência que eu tenho. Como eu disse, não tem esse tipo de contato. Quando teve, foi essa única ocasião, que foi uma reunião que houve há uns 2-3 anos atrás, lá na Quarta Regional. Mas não é de praxe isso, não. Geralmente, os secretários ficam mais entrincheirados lá dentro das salas dele e a parte técnica também não interage muito com quem está na ponta atendendo, não. E acontece que quem está na ponta atendendo e resolvendo a problemática de face a face com quem está lá com o problema, que é o paciente, ele é quem responde. Até mesmo pela falta do medicamento, se ele prescrever alguma coisa que não tem. Então, assim, e por efeitos colaterais, efeitos adversos, tudo isso recai sobre quem prescreveu, não recai sobre o burocrata que está lá na secretaria. Então, assim, essa questão é bem complexa, de fato.
Doutor Paulo, aproveitando, pegando até um gancho no que o doutor Wilson lhe indagou, a minha pergunta é: qual é o profissional médico que está ali do lado do paciente, acompanhando, né, todo o desenrolar da doença, da patologia, como vocês usam o termo, né, não é o profissional que vai ver que naquele momento tal medicamento, ou Y medicamento, é o adequado para aquela situação? Não é, essa decisão não era para caber ao profissional?
Para caber o profissional, até porque é só ele que responde por aquilo. E eu vou além. A lista de prescrição da farmácia básica é uma lista bem limitada. Assim, não tem muitas variações de medicamentos que você possa utilizar. E a tendência natural da medicina, com a evolução da tecnologia, dos conhecimentos, é os remédios serem cada vez mais particularizados para determinado tipo de pessoa. Hoje isso já acontece, inclusive, com determinados tipos de cânceres, que o tratamento é destinado para aquele tipo específico de câncer que você consegue fazer. É uma terapia que chama terapia-alvo. Então, às vezes estão tendendo a ir para a minúcia, ir para a particularidade, para estudar a genética do indivíduo. E a partir daquela genética, o remédio vai ser específico para ele. Não vai ter essa história de uma conduta verticalizada com com uma lista de remédios, você só pode usar aquilo não, porque o remédio vai ser do indivíduo, vai ser praticamente para a pessoa. Então, assim, claro que em termos de saúde pública fica até um pouco difícil de falar isso, porque a saúde pública trata a coisa como estatística. É, então, são números, são o que é mais frequente, o que é mais resolutivo dentro daquela coisa mais frequente. Então, assim, a coisa é tratada em pacotes e não na coisa individualizada. Mas, claro que o individualizado vai surtir um efeito muito melhor e a gente, como médico, tem um compromisso de oferecer, até mesmo no juramento do médico. Sim. Ele tem o compromisso de prescrever o que for melhor possível para aquela pessoa. Aí, diante daquela pessoa vai estar com aquela prescrição do que é melhor possível para ela, chega diante de um secretário ou de uma autoridade de saúde que nega e diz, não, você tem que prescrever o que é básico. Então, assim, fica uma luta entre o conhecimento e do que é possível em termos econômicos pelo sistema público de saúde, entendeu?
Hoje a realidade apresentada para vocês profissionais com relação à relação desses medicamentos é muito limitada.
É bastante limitada, bastante limitada. Para você ter uma ideia, na lista do SUS só existe, por exemplo, para o diabetes, vamos supor, só existe a insulina, que tem a NPH e a regular, que é uma mais rápida e outra mais lenta. Aí tem a metformina e a glibenclamida, só que no mercado paralelo, assim, no mercado privado de saúde, vamos dizer assim, a quantidade de medicamentos que já tem para diabetes com múltiplos mecanismos de ação, que agem em sítios diferentes, em moléculas diferentes, de maneiras diferentes, já está na casa das dezenas. Tem talvez uns 20 tipos de remédios já novos, diferentes, e cada dia vai surgindo uma variação, uma novidade, uma coisa, e a coisa continua engessada se for pensar no SUS. Só continua com aquele mesmo há décadas, com aquelas mesmas opções restritas.
Doutor, e cada paciente tem suas peculiaridades diferentes. Um pode tomar um medicamento, só pode tomar outro.
Isso,
é
isso.
Agora, a administração pública, ela tem que se prevenir para isso. Ela teria o quê? Que antes fazer a projeção, pelo menos, anual da medicação, que eu acredito que essa situação não é muita, que com o agente comunitário de saúde, ele já tem um mapa de toda a cidade, de todos os bairros, de todas as áreas, sabe quais são os pacientes que tem problema cardíaco, problema de diabetes, problema de endocrinologia, problema de câncer. Então, havia uma possibilidade de fazer uma mínima projeção para licitar com antecedência e ter o mínimo estoque desse medicamento. Para que não deixe o médico que está na ponta, que é o profissional qualificado, que estudou, que tem a obrigação de dar a resposta, de atender, sem condição de prestar um bom serviço. Que até o nome do médico fica difícil depois. O paciente, eu me consultei com o doutor X, passou a medicação, não serviu de nada. Mas só é aquela medicação. Eu tenho certeza que todo profissional da medicina, ele sabe qual é o melhor medicamento para determinada doença. Agora, se ele for trabalhar engessado, eu considero isso engessado, nessa situação, ele não vai precisar de médico, né? Vai ter o padrão, vai ter uma relação. O cara chegou com gripe aqui, a medicação vai ser essa. Chegou com febre, toma essa medicação. Quer dizer, é uma medicação padrão para todos os casos.
É uma coisa meio protocolar.
Quer dizer, cada médico é quem, o médico é o profissional capacitado para fazer a avaliação, qual é a medicação adequada para aquele tipo de doença que o paciente tem. Essa é a minha opinião, eu sou praticamente leigo no assunto.
Mas é por aí mesmo que a coisa funciona.